Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Paula. Você está escutando o meu podcast Parênteses Mentais. E o episódio de hoje é um episódio um tanto quanto polêmico. E ele se chama Carrosséis de Emoções Anais. Pois é, gente, chegou a hora tão esperada por mim de finalmente falar sobre cocô, merda, fezes, bosta, o que você quiser chamar. Não sei. Sinceramente, não tenho um nome específico, eu nunca apelidei cocô. Eu faço, enfim, inúmeras coisas com cocô, eu meço com a mão, eu dou exemplos, mas assim, eu nunca realmente inventei um apelido pro meu cocô. Nunca é tarde, não é mesmo? Mas então, gente, pra você que tem nojinho e acha muito ruim falar de cocô, por favor, então nem escute esse podcast, porque o podcast de hoje é dedicado somente à maravilha que é falar de cocô, porque afinal de contas é um dos meus assuntos preferidos. Se você tá achando que eu sou muito estranha, não ache. A verdade é que a maioria das pessoas adoram falar sobre cocô, mas elas fingem que não gostam. Ou, enfim, não sei. Não cabe a mim julgar, né? O que as pessoas gostam ou deixam de gostar. Mas eu adoro falar sobre cocô. É inclusive um dos assuntos que eu e o Igor trocamos bastante ideias sobre. Mas depois eu entro nesse mérito. Eu acho que o cocô não tem uma... Eu pensei em pesquisar uma breve história do cocô na internet. Mas acho que basicamente o cocô é uma necessidade fisiológica. Então não tem muito o que elucubrar, enfim, ilustrar sobre o cocô, né? Então é isso, gente. Eu queria contar hoje assim, eu vou falar anedotas, vou contar anedotas sobre o cocô. E uma anedota que eu vou contar hoje é um caso que obviamente aconteceu comigo. Eu não quis trazer outros casos aqui, porque talvez se um dia esse podcast crescer, seria interessante trazer outras pessoas para falar dos seus próprios casos de cocô. No episódio de hoje eu vou falar sobre casos meus com cocô, histórias minhas que envolvem cocô. Uma das histórias mais icônicas da minha vida, com cocô e sem cocô, porque sinceramente essa história é a história. Aconteceu quando eu tinha mais ou menos 15 anos. Eu tava, enfim, na casa do meu namorado, na época. E ele me deixou pra ir no médico. Ele falou, vou sair pra ir no médico aqui rapidinho, que é aqui perto. Eu tinha que estudar, né? 15 anos. Eu era uma jovem manceba que estava no ensino médio. E eu precisava estudar. Então eu falei, não, beleza, vou ficar em casa. E aí eu fiquei na casa dele. Na casa da mãe dele, no caso, né? Porque ele tinha 18 anos, na casa da mãe dele, pra estudar. Só que aí me bateu aquela vontade de fazer cocô. E nessa, era uma fase bem inicial do namoro, né? E na época eu ainda tinha os meus pudores em relação ao cocô. E eu falei, ai, que bom que ele não tá em casa, que eu vou poder cagar em paz. Porque não tem nada melhor, gente, do que soltar um barro em paz. Hoje em dia eu não sei o que é isso, porque a Sofia me acompanha até no banheiro. Coitada dela, né? Mas ela me acompanha até no banheiro. E enfim, fecha parênteses, eu fui lá cagar em paz. Só que o que aconteceu, gente? Óbvio que aconteceu uma cagada muito grande. Cagada é um outro bom sinônimo pra cocô. A descarga não tava funcionando e eu não sabia. E tava lá aquele bloco de merda no vaso do menino e eu não sabia o que fazer. E aí eu comecei a ter aquelas ideias geniais que a gente só tem quando a gente tá em completo desespero. E aí eu comecei a ter aquelas ideias geniais, falei, cara, vou pegar um saco de merda, pegar um saco, botar minha mão pra pegar a merda, não ter contato com o cocô, né? Então vou estar me protegendo com o saco e vou jogar essa coisa pela janela, entendeu? Por que não, né? Por que que eu não pensei, vou jogar no lixo dele e esconder com papéis em cima? Não sei, gente, eu não sei. Na hora eu tava completamente desesperada, porque ele tinha acabado de me ligar falando que tava voltando pra casa. E eu falei, cara, eu preciso me livrar dessa coisa logo. E tá, aí eu peguei, enfiei um saco na mão, peguei o cocô, fechei no saco. Sabe daquele jeito que você pega com a mão e vira do outro lado? Funciona super bem, eu faço isso até hoje com o cocô do Bono, meu cachorro. E enfim, fui averiguar pra ver qual janela seria a melhor janela pra eu sacar minha merda lá de cima. Ele morava, não lembro em qual andar, acho que era no quinto ou no sexto, sei lá. Não lembro, faz muitos anos isso, né? Na verdade, tem uns bons 15 anos aí essa história. E eu olhei a janela do quarto dele, achei que a janela dava pra frente do prédio, né? E aí eu falei, bom, então vou jogar da janela da cozinha, porque a janela da cozinha deve dar pra, tipo, a rua, pros fundos, sei lá. Gente, eu não sei, eu não pensei na hora direito. Eu tô contando essa história e eu tô rindo, porque, sério, é tão retardado o fato de eu não ter avaliado que valia mais a pena pegar e jogar na lixeira e cobrir com umas coisas por cima do que simplesmente arremessar um saco de merda pela janela. Mas ok, né, arremessei a porra do saco de cocô pela janela da cozinha. Só que a janela da cozinha, gente, não dava pra eu ver o que que tinha lá pra baixo, porque ela era alta. Então eu joguei sem saber onde que esse cocô ia parar. Só que eu não achei, obviamente, que ia ser dentro do prédio. Beleza, taquei o cocô, fiquei em paz com aquilo. Na verdade, não fiquei em paz, não, fiquei remoendo um pouco, mas enfim, foda-se. Fiquei em paz com aquilo. O menino chegou. Aí o menino chegou, obviamente não contei o que tinha acontecido, né? Da minha aventura toda, que eu tava sozinha em casa, consegui passar por tudo isso. O menino chegou e aí ele foi me levar no ponto de ônibus, aquela coisa, sabe? De antigamente, vou levar você no ponto de ônibus e tal, enfim. Foi me levar no ponto de ônibus. E aí quando a gente tava descendo o ponto de ônibus, coincidentemente, ele, sei lá, por obra do destino, ele apertou o botão errado e a gente foi parar no play. Quando a gente tava passando pelo play, a gente saiu do elevador pra entrar no elevador de novo. Ele saiu do elevador e falou, uai, que é esse saco? Tinha um saco, tipo assim, saindo do elevador já dava pra ver o play. E tinha um saco no meio do play. E aí ele falou, uai, que é isso ali? Tipo, gente, sério, isso aqui é tão surreal isso. Porque assim, quais as chances, as probabilidades do saco ter caído no play? Qual a probabilidade desse menino ter apertado o botão do elevador pro play? E qual a probabilidade dele olhar e ter curiosidade pra saber o que, que era aquele negócio largado no chão do play? Só que eu não consegui disfarçar. Primeiro porque assim, eu sou uma péssima, eu minto muito mal. Comecei a ficar vermelha, comecei a ficar nervosa, né, do meu alto dos meus 15 anos, eu era uma idiota, assim, uma idiota, uma bobinha, né? Eu comecei a ficar nervosa, e aí eu comecei a, tipo, rir sem parar, e aí eu tive que confessar a história, porque eu falei, cara, eu não vou conseguir sair dessa, entendeu? E eu já tava me sentindo culpada, essa situação tinha acontecido. Eu falei, bom, não vou conseguir sair dessa, vou contar logo, vou... Sabe quando você se sente... compelida a contar a verdade, você sente, tipo, eu me senti sufocada, eu quis contar logo, sabe? Enfim, mais um ponto negativo pra mim, né? E aí eu contei o que tinha acontecido. Obviamente, eu acho que o menino não teve nem cara de, tipo, brigar comigo porque eu tinha jogado merda no meio do prédio dele. Eu acho que ele ficou com... Sei lá, ele basicamente riu da situação de merda, literalmente, que eu tinha feito, sabe? Porque assim, e aí ele falou, Paula, por que você não jogou na lixeira? Por que você não me ligou? Enfim, o namoro terminou por causa disso. Também tô zoando, o namoro não terminou por causa disso, mas poderia ter terminado se ele fosse mais babaca ainda. Sei lá. Enfim, essa é principal história que eu tenho com o cocô. Talvez eu contando assim você não tenha, eu não sei se você aí do outro lado morreu de rir dessa história ou se você tá pensando, meu Deus, que pessoa imbecil, mas é isso, essa é a minha principal história de cocô. A outra história que eu vou contar pra vocês é o motivo pelo qual eu e o Igor não temos segredo quando o assunto é cocô. Quando a gente começou a namorar, a gente já ficava mais ou menos um ano e meio. Só que eu nunca tinha ido pra casa dele. Ele sempre ficava lá em casa, porque eu morava sozinha, então era muito mais cômodo. Então, beleza, eu morava sozinha e tal, papapá. E aí, um belo dia, a gente ficando ainda, eu vim dormir na casa dele. E eu virei pra ele e falei, uai, seu banheiro não tem porta? E ele falou, não, não tem porta, é tipo uma suíte. Eu falei, tá, mas e quando você recebe alguém na sua casa, como é que essa pessoa vai ao banheiro? Ué, me avisa e eu saio do quarto. Então, a partir desse dia, obviamente eu não caguei na casa dele, no nosso, nesse encontro, digamos assim. Mas eu fiz xixi, então eu pedi pra ele sair do quarto. Mas desse dia em diante, a gente começou a ficar meio sem pudor pra esse tipo de coisa. Porque olha que saco, toda vez que você quer ir ao banheiro, seja pra fazer xixi ou fazer cocô, você precisa anunciar que tá indo ao banheiro. Parece aquela coisa de mãe, quando tinha criança, que você fala no ouvido da mãe assim, na casa da sua tia, né? Mãe, quero ir ao banheiro, fazer cocô. Você quer fazer cocô? A Pauleca quer fazer cocô. Que eles anunciam. Então eu achei que se eu e o Igor mantivéssemos essa coisa de ficar se notificando toda vez que a gente fosse ao banheiro, ia ficar muito chato, né? Ia ficar ainda mais constrangedor. Então a gente abriu logo as porteiras e, enfim, a gente não fica se olhando, um cagando, mas a gente não tem nenhum problema em relação a isso. Acho que intimidade é uma coisa que só faz bem ao casal. E abrir a porteira de falar do cocô, na minha opinião, é uma coisa que realmente só faz bem ao casal. Por quê? Porque, como eu disse no início desse podcast, fazer cocô é uma necessidade fisiológica do ser humano. Então, eu não vou ficar sofrendo porque eu preciso fazer cocô, entende? Ai, não quero peidar na frente dele, ai, não quero fazer cocô. Não, não, não. Gente, se você tem a necessidade, vai lá e faz. E isso, muitas vezes, inclui quando o outro tá no banho, inclui algum problema, tipo, ah, você tá com diarreia. A gente teve, eu e o Igor, uma diarreia seríssima quando a gente viajou pro Chile, em que a gente ficou 12 horas cagando e vomitando. Você acha que num Airbnb minúsculo do Chile, a gente ia ter condições de não fazer cocô na frente um do outro? Não, não deu pra ser dessa forma. Não deu pra manter a privacidade nesse sentido. Mas é isso. Aí a gente meio que liberou geral em relação a esse negócio do cocô, porque o nosso banheiro não tem porta atualmente, e naquela época também não tinha. Ah, por que vocês não botaram? Porque o Igor, né, na cabeça dele, disse que ficava muito apertado pra ter uma porta pra abrir. Do banheiro pro quarto e tudo ficava muito apertado, então ele optou na época por não ter porta, e sem porta permanece até hoje. E é por isso que eu não tenho privacidade quando eu vou fazer xixi ou cocô em relação a Sofia ou ao Igor. Mas também por que não adiantaria ter esse tipo de como fala? Ah, de sei lá. Enfim, por que não adiantaria não ter esse tipo de liberdade com o Igor em relação ao cocô? A primeira resposta que vem à minha cabeça é a gravidez. Gente, a gravidez é um período em que o corpo fica completamente biruta, entendeu? E nunca na minha vida tinha tido prisão de ventre. Na minha gravidez eu tive um episódio sério de prisão de ventre, que foi lá pelos 3 meses de gravidez, que eu comi. Foi um final de semana que a gente comeu muita coisa diferente, muita porcaria, e ao invés de soltar, me prendeu. E eu fiquei, sei lá, uns 2 dias sem ir ao banheiro. Naquela época, isso era muito pra mim. Eu sei que tem pessoas que ficam uma semana sem ir ao banheiro. Lamento por vocês. Mas naquela época, isso era muito pra mim. E aí, nesse dia que eu fui ao banheiro, finalmente, fiz um cocô tão grande, gente, tão grande, tão grande, tão grande, que entupiu o vaso. E aí, pra desentupir o vaso, a gente teve que usar um produto de limpeza chamado Diabo Verde e quebrar o cocô com hashi de japonês, aqueles. Aí você me pergunta, ah, você nunca mais comeu japonês por causa disso? Não, como japonês sempre, eu nunca lembro dessa história, na verdade. O Igor, que adora contar essa história, inclusive essa história é tema de conversas lá em casa, todo mundo já sabe essa história, meu sogro, minha sogra, minha cunhada, todo mundo já sabe essa história. Essa história é famosa, inclusive. Mas assim, esse foi o primeiro episódio que eu tive, né, de prisão de ventre. O segundo episódio foi lá pelos 8 meses e meio de gravidez, 9, em que eu tive que começar a fazer ducha. Eles chamam de ducha, que é uma bomba que você joga água dentro da bunda pra amolecer as fezes. Cara, gente, não, isso não é bonito. Isso não é uma parada legal, talvez, de se falar. Mas grávidas, saibam, prisão de ventre é uma coisa normal, que pode acontecer, porque todos os órgãos dentro de você ficam comprimidos. E quem que vocês acham que ia fazer a ducha em mim? O Igor. Então, quando vocês me perguntam, ah, mas poxa, vocês tinham que manter esse lado da relação privado, blá blá blá, conservar o romantismo. Gente, desculpa, depois de uma gravidez não tem como conservar o romantismo. Quando você entra em trabalho de parto, uma das consequências das contrações é muita vontade de ir ao banheiro. Então eu sentia muita vontade. Quando eu tava em trabalho de parto, fiquei 12 horas em trabalho de parto, eu devo ter ido ao banheiro aí umas boas, sei lá, 10 vezes. E o Igor, obviamente, estava ali no quarto. Ele não assistiu tudo isso, mas ele estava no quarto. Então, assim, depois que você passa por uma gravidez, eu sinceramente duvido que você e seu marido ainda consigam manter a mesma relação de blindagem, digamos assim, em relação ao cocô. Não. Depois que você tem filho, então, que você fala de cocô na mesa do café. Ah, a Sofia fez cocô hoje. Ah, como é que tava o cocô da Sofia? Ai, tava meio mole. Nossa, a Sofia fez um cocôzão. Vocês, sinceramente, acho que o cocô tem que ser a menor preocupação de vocês, de uma vida em casal, né? E aí, outra história que eu ia contar, pra encerrar esse podcast, se é que vocês ainda estão escutando até aqui, né? Se vocês gostam tanto de cocô e estão escutando até aqui, a outra história que eu ia contar também foi da época que eu tava grávida. E quando eu tava grávida, não era uma coisa assim. Eu tive episódios em que algumas comidas me soltavam mais do que o normal. E esse era o caso da comida do Outback. Uma vez eu fui ao Outback, e o Outback aqui de Brasília, né? Todos os banheiros, inclusive, do Outback em Brasília são assim, são bem apertados. Eles são banheiros bem, bem apertados, assim, as cabines, né? E aí eu entrei no banheiro, vibrei, porque o banheiro tava vazio, pensei, ai, que beleza, não tem ninguém no banheiro. Aí eu, muita vontade de fazer cocô, a primeira cabine tava limpando, tava, tipo, tinha acabado de limpar, né, sei lá, tinha produto de limpeza dentro, não sei. A segunda tava interditada e a terceira tava vaga. Aí eu entrei na terceira, fiz lá o que eu tinha que fazer, as minhas necessidades. Logo em seguida entrou uma moça no banheiro, que passou pelo mesmo processo que eu. Checou uma cabine por vez e aí foi pra terceira. Eu tinha acabado de sair da terceira. Ela entrou na cabine, gente, e tipo assim, um segundo depois saiu fazendo uma cara horrorosa, assim. Sim, eu tinha utilizado a cabine pra fazer as minhas necessidades. Talvez essa história, na minha opinião, seja a mais normal das histórias que eu contei aqui. Mas é pra vocês verem, gente, que falar de cocô não precisa ser um tabu, tá? Falar de cocô é uma coisa absolutamente normal, é natural. E acho que não tem que ter mimimi em relação a isso, sabe? Eu adoro, acho história de cocô genial. O Igor, inclusive, o primo do Igor, o Léo, tem uma história excepcional de cocô pra contar, que eu não vou lembrar aqui, mas ela é excepcional e vale muito a pena. Se um dia eu conseguir trazer o Léo aqui no podcast, eu vou pedir pra ele contar essa história pra vocês. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero que tenha dado, pelo menos, pra vocês darem umas risadas. E é isso. Esse episódio foi um dos episódios, mais um episódio do Parênteses Mental. Um beijo e obrigada pra todo mundo que ouviu até aqui.